Boa noite aos colegas que fazem o curso Matemática Simbólica. Hoje vamos para a nossa quarta aula. Quarta aula que também representa o final do trabalho de permeabilidade. São aulas, ainda que complexas, introdutórias para as partes intermediárias que iniciam já na próxima semana. Dois pontos essenciais que eu peço para terem nas anotações nesse início de aula. Primeiro ponto essencial: nós iniciamos o trabalho a partir da consideração dos limites da EP. Esse foi um elemento que norteou toda a nossa caminhada nestas três primeiras aulas da matemática simbólica. E o segundo requisito, muito importante, é essa consideração do que está dentro dessa estruturação, dos limites, e aquilo que ultrapassa, está fora destes limites. Muito bem, nós, a partir destes dois requisitos, nós podemos iniciar o trabalho. Por favor, cada um dos senhores, segundo o que fazemos em filosofia clínica, ou seja, observamos a historicidade da pessoa, segundo toda uma série de critérios e elementos, que vão do historicismo romântico alemão até as bases gregas, historiográficas, as primeiras em Platão e Aristóteles. Temos todos aqueles critérios, dados divisórios, enraizamentos, e chegamos aos princípios matematizados da nossa época. Muito bem. Fazemos a historicidade, consideramos a estruturação de pensamento, tudo isso em relação a uma base categorial, ou seja, o que uma pessoa vive na sua época, o idioma que ela fala, os costumes, a localidade, são a base categorial que está em conversação com esses elementos. A partir daqui, uma primeira indagação. Por favor, observe na sua historicidade como você costuma, como você usualmente lida, interage com os elementos que estão dentro da sua estrutura de pensamento. Que você considera dentro da sua estrutura de pensamento, que você tem como dentro da sua estruturação. Por exemplo, algumas pessoas com seus próprios pensamentos, suas próprias emoções, sabendo que isso está dentro deles, assim definido, eles tomam licenças, tomam liberdades, adotam um caráter confidencial para com essas coisas, entre outros elementos. Algo que muito improvavelmente estas pessoas fazem com aquilo que elas consideram ou que propriamente está fora da estrutura de pensamento. Foram elementos que nós vimos naqueles primeiros trabalhos. Muito bem. Agora, o que eu vou dizer a partir de agora, leve em consideração e respeito as três aulas anteriores. Os colegas que perderam essas aulas terão, visivelmente dificuldades agora, mas podem ouvir essas aulas para poderem acompanhar isso que eu vou colocar agora. Para uma pessoa, e utilizamos como critério de ilustração o tópico 6 da estrutura de pensamento, termos agendados no intelecto. Poderia ter usado outro tópico, poderia ter usado interseção de EPs, podia ter usado busca, mas preferi este tópico, pela plasticidade que ele oferece nestas ilustrações específicas. Os outros serviriam para outras disposições. Então, vejam, algumas pessoas nós vimos. Elas, na EP delas, via termos agendados no intelecto, elas vão grafar, vão agendar, vão guardar lembranças dela, não naquilo que nós convencionamos como dentro delas, mas sim lá fora. E um exemplo que foi dado, por exemplo, foi de Oscar Niemeyer, com a bela construção ao redor da lagoa em Belo Horizonte, não é? Ou seja, ele coloca lá fora, conforme a convenção dos homens, sendo o que é dentro e o que é fora. Quando uma pessoa assim age, muitas vezes aquilo que nós todos vamos denominar bom está lá fora, para ela não é assim. Para ela, então, a biblioteca dela, os discos de vinis que estávamos ouvindo há pouco antes de começar a aula, o jardim que ela tem, esses elementos que ela tem não estão lá fora. São delas, estão nelas. São parte delas. E por assim ser, estes elementos, às vezes, lembrem das associações tópicas, a conversação entre os tópicos, autogenia. Por vezes, você está na sua biblioteca lendo seus livros, e os seus livros, sua biblioteca, que para você estão dentro de você, não lá fora, eles às vezes olham, por exemplo, observam um tópico como emoções, e num conflito de tópicos, diz: você vai ficar lá fora. Você, na verdade, não está aqui. Você, que representa todo o aspecto afetivo, a afetividade, é quem está lá fora. Vamos a um exemplo concreto, pragmático, disso que estou fazendo no cotidiano. Então, a pessoa está na sua biblioteca, ama seus livros. Os livros são parte dela, como o coração, os pulmões, a medula óssea. Os livros são parte da pessoa. E então vem uma emoção, um saudosismo qualquer de outra ordem. Que a pessoa, observem, por favor, porque isso aparece na historicidade, usualmente na historicidade. A pessoa, ela sente uma determinada emoção e os livros, tudo isso que está dentro dela, fazem com que ela tenha a impressão subjetiva de que essas emoções vêm de algum outro lugar, que não pertencem a ela. Ela diz: ué, mas o que é isso? Estou aqui com os meus livros, estou muito à vontade, feliz. De onde está vindo isso? De que lugar lá fora vem isso que vem me interromper na minha intimidade com as minhas coisas? E trata as próprias emoções como um elemento externo. Algumas pessoas se assustam com isso. Têm uma impressão de que estão perdendo o controle, ou de que não reconhecem aquilo que sentem. No entanto, para a grande maioria de pessoas, não é assim que isso ocorre. Elas têm isso muito bem domesticado, muito bem esquadrinhado e localizado dentro da EP, conforme a base categorial lhes disse. A base categorial nos disse: olha, suas emoções estão aí dentro de vocês, está bem? Aqui está o cercadinho da EP e o que está aí dentro? Suas emoções, suas buscas, suas sensações, tudo aí dentro de você. E algumas pessoas, no entanto, à medida que a vida transcorre, descobrem que para elas isso não é assim. E alguns se assustam. Alguns perguntam: o que há de anormal? O que há de errado? Como eu faço para ser igual aos outros? Como eu faço para ter isso, então, dentro, já que está fora, dentro, como se isso fosse uma anomalia, um erro, algo a ser consertado? Eu pergunto a vocês: o que há de errado quanto a isso? Se é provável que cada um de nós tenha EPs que se esquadrinham e se esparramam para vários lugares e direções. O mesmo acontece quanto à espiritualidade, o mesmo acontece com relação às sensações e muitas outras coisas. Algumas pessoas têm sensações e se assustam. Vão ao médico: o que é isso? É uma somatização, doutor? O que está acontecendo? Não é? Eles não compreendem o que se passa. Mas existem outros fatores que eu anotei aqui que são muito importantes nesta primeira parte. Por ser assim, por colocar esses elementos, por você identificar que lá os seus livros então são parte de você. Essa distância espacial nem conta. Alguns nem interagem quanto a isso. Porque o corpo, para alguns, não obedece a dimensões da temporalidade, mas a estas outras. Por vezes, isso ocasiona graves questões existenciais. Graves questões existenciais. E a pessoa quer tirar dela emoções, sensações, expulsando simplesmente por não reconhecer que são delas. Agora vamos a um aprofundamento disso que estou colocando para vocês. No entanto, essa questão que eu acabo de colocar, ela tem ramificações que alcançam problemas e questões de difícil elucidação. Vejam, a base categorial que acompanha tudo isso que estamos falando, ela diz, olha, você, ser humano, está complicando as coisas, está subvertendo as coisas, aquilo que é dentro, que é fora, e toda a nossa sociedade dos homens, e tudo foi organizado desta maneira. Há aquilo que está dentro de nós, aquilo que está fora de nós. Esse seu discurso faz tornar complexa essa questão. Então, a base categorial vem e tenta corrigir isso. Como é que a base categorial corrige isso? Por educação, por leis, por normas, por aspectos médicos, filosóficos. Ela diz, não, não, isso que você diz, os seus livros, eles estão lá fora, queira você ou não. Se você disser que eles estão dentro de você, teremos problemas que vão exigir aí para você terapia, remedicação, alguma coisa para você poder entender e se comportar desta forma. Ou seja, a nossa sociedade, não de uma maneira homogênea e sempre assim, mas muitas vezes, ela tem uma pequena paciência para lidar com isso. Ela não tem recursos extras para lidar com isso de outros modos. Entre outras coisas, porque ela está toda organizada, nossa base categorial, para que a nossa EP esteja circunscrita, o nosso sistema médico, nosso sistema educacional, nosso sistema psicológico, nosso sistema espiritual, tudo, nosso sistema filosófico, nosso sistema familiar, nosso sistema de afetividades, tudo leva em conta que a EP tem uma circunscrição. Se ela ultrapassar e se esparramar de qualquer maneira, estes elementos não vão mais funcionar, gerando uma série de problemas existenciais. O que às vezes causa grandes, enormes atrapalhos existenciais. Para além disso, eu gostaria agora de fazer uma ilustração para com ela poder aprofundar estes elementos. Eu vou partilhar a tela com os senhores para que possamos ver este grafismo. Ele é bem, muito breve, 3 minutinhos apenas, é que com ele e com o entendimento dele, nós poderemos agora ir ainda muito além disso que foi colocado. Está bem? Vou partilhar então a tela aqui com os senhores. Pronto. Aqui está. O pessoal que está em Porto Alegre pode ver lá no telão a mesma imagem que eles estão vendo. Vejam, aqui no primeiro grafismo, que é ali na TV, assim, agora está. Nós temos que a base categorial vai definir os limites de uma EP e que ela vai conversar com as subjetividades dessa EP. Esse elemento, ele é uma convenção, não é? Uma convenção que nós, desde criança, aprendemos a dimensionar os nossos livros, os nossos textos, os nossos estudos, os nossos relacionamentos com outras pessoas vão levar isso em consideração. E com o tempo, nós acreditamos então que há esses elementos. Só que aí o que acontece? Reproduzindo o que nós fizemos na última aula, lá no tópico 6, temos agendados no intelecto. A partir dali, a pessoa começa a guardar coisas fora dela mesma. Fora, segundo a convenção da base categorial, não dela. Ela nem se dá conta disso. Começa a colocar discos de vinil lá fora, seus livros, seu jardim. Só que isso passa a ser para alguns tão parte deles como são os pensamentos, as emoções, ou seja, estão esparramando. A base categorial olha para isso e diz: ué, o que que está vendo aí? Como é que eu vou atender essa disposição nova? Uma EP não está circunscrita? Olha, se você pega os manuais de psicologia, por exemplo, desde os primeiros ensaios lá em Platão, em Aristóteles, e vem trazendo até os dias de hoje, você verá que nas mais diferentes escolas sempre houve este elemento. Você encontra os grandes autores falando, isso está dentro da pessoa, isso é uma impressão da pessoa, circunscrevendo a EP. Não é um defeito, não é uma falha, foi uma maneira como nós nos organizamos para podermos viver no mundo, como sociedade, como criatura, não é? E aqui só estamos vendo que é muito improvável que seja de fato assim para algumas pessoas, e alguns vão se assustar, porque vão tomar como esses elementos lá fora. Olhem, os livros ali que vocês estão vendo no desenho. Os livros, por exemplo, eles podem ser tão parte da pessoa, tão parte da alma e do coração dela, que se os livros, um dia há uma chuva e os livros são molhados e mofam, a pessoa começa a apresentar, às vezes, taquicardia, falta de ar. E vocês dizem, ué, mas foi lá, isso aconteceu lá na sua biblioteca, não é com você? Você está desfolhando como se fosse um livro. Se você observar a historicidade dela, você observará que essa chuva caiu como se fosse no, na pele dela, literalmente. O entendimento dessas premissas, dessas questões, fazem aqui um ultrapassar do entendimento de certas considerações. Vamos um pouquinho mais para frente. Muito bem. Agora aqui, tanto o pessoal que está em Porto Alegre, está vendo no telão, quanto o pessoal que está em casa. Vejam, por favor, a parte alaranjada em torno dos discos de vinil. E ali a setinha diz: aqui é dentro, segundo a IP da pessoa, mas é fora, segundo a base categorial. Ok? O que que isso significa? Significa que tudo é tratado diferente. A base categorial, você pode pegar um livro e dizer, e eu não gostei muito desse livro e jogar sobre uma mesa. Mas se você pegar e chegar perto de uma pessoa, se ela não gostei muito de você e bater no braço dela de maneira assintosa, essas duas ações têm consequências diferentes. Porque a base categorial diz um livro, você pode fazer isso. Não é muito educado, mas é. Isso é passável. Agora, tocar na pessoa assim, como você fez com o livro, isso não. Porque isso é da pessoa. Uma coisa é o livro, é uma coisa, é um objeto. Outra coisa é o braço da pessoa. Você não pode fazer isso. Quem diz isso é a base categorial. Só que a pessoa que está vivenciando essa mesma coisa, para ela, um tapa no braço dela doeria muito menos do que o tapa que você deu no livro dela. Um livro que ela ganhou da avó dela, um livro autografado pela avó, que ela amava, que ela leu muitas vezes, tem anotações da avó no livro. Vejam a diferença e o que isso acarreta. E o quanto na história das terapêuticas, da própria filosofia clínica, nós nos deparamos com estes elementos. Quase sempre. Provavelmente a nossa estrutura de pensamento é muito mais ampla do que imaginamos. Do que a nossa base categorial quis fazer reduzir. O que houve? Não há neste momento, por exemplo, uma ideia de expansão quanto a isso? Alguns dizem sim, com essas inteligências artificiais, com a internet, a gente já está fazendo isso. Será que está fazendo isso? Ou será que nós estamos povoando os termos agendados no intelecto? Por similitudes lá dentro da IP, fazendo uma redução ainda maior do que a que já temos. Eu sei que é isso que eu estou falando, ainda é pouco, às vezes fica difícil a compreensão, mas à medida que vamos aprofundando, ilustrando, é provável que cada vez mais nós nos aproximemos destes fenômenos. Vamos para o próximo quadro. Professor Passoli, desculpa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu passei da. Bom, este quadro que os senhores estão vendo é de John Constable. John Constable. Esse é um pintor por quem eu tenho um carinho muito grande. Muitas vezes, quando fui para a Inglaterra, ficava numa pequena aldeia ao sul, perto de Brighton. Esse pintor, eu conheci os trabalhos dele lá. Vocês já vão ver aqui o pessoal que está no Instituto, já está chegando. Eu tive que voltar um pouquinho. Ele tem muitas telas pintando essa pequena aldeia, esse John Constable. Aí está o quadro, vou parar também. E esse é a carroça de feno que ele pintou em 1821. Pronto, aqui eu paro ali para o pessoal de Porto Alegre também poder ver o trabalho. Essa tela que ele pintou em 1821, eu preciso primeiro fazer um pequeno contexto da obra, senão vai ficar fora do contexto. O John Constable, ele é um dos pintores precursores, por exemplo, do impressionismo, o trabalho dele. Ele costumava pintar ao ar livre, coisa muito rara para a época. E também ele pintava paisagens. Nessa ocasião em que ele pinta essas paisagens, as paisagens não eram benquistas pelos pintores. Isso era considerado uma arte menor fazer isso que ele estava fazendo. Só que o Constable, ele amava a terra dele. Literalmente, amava a terra dele. Ele se criou por essas campinas verdejantes. Aqui vocês veem uma pequena carroça e eles estão levando o feno, e lá ao fundo, no meio do campo, aos ceifadores. E essa casinha à esquerda que aparece é uma casinha que, na época que ele pintou, vivia um senhor nessa casa, já com quase 80 e tantos anos, que tinha vários problemas, surdez, etc., e que acompanhou todo o trabalho dele, ficaram amigos. Hoje, esse lugar fica a poucos quilômetros ao norte de Londres, sudeste da Inglaterra, junto, bem perto ao mar. E esse lugar hoje é tombado, é um patrimônio cultural. As pessoas visitam, essa casinha existe lá. E esse quadro, na época, ninguém quis saber dele, ninguém deu a menor bola para ele. O John Constable, que gostava muito desse quadro, as telas, ele pintou essa mesma paisagem de outras maneiras. Ele pega esse quadro e oferece lá para ele um amontoado de moedas. Ele disse: "Não quero, não, não vou vender, vou ficar comigo, vai ficar comigo." 2, 3 anos depois, quando ele vai para Paris, do outro lado do mar, esse quadro é exposto e é aclamado pelos críticos da época. E aí o John se torna um dos pintores muito conhecidos da época dele, influenciou toda a escola impressionista e outros pintores. Bom, esse é o contexto da obra, tá bem? Do campo. O título original nem era esse, tinha um outro título na época. Esse título ele deu depois, do campo da carroça de feno. É uma das obras muito conhecidas dele. E, bom, quando você olha esse quadro, quando você vê esse quadro tal qual ele se mostra, tudo aquilo que nós trabalhamos há pouco desaparece, não é? Não é assim que eu estou tentando voltar ali para o pessoal de Porto Alegre, mas quando você vê esse quadro, todas as divisões que vimos há pouco, dentro, fora, aquilo que nos pertence, da nossa EPI, que não é, some, não é assim? E nós temos a vivência desses elementos. Bem, só que na vivência desses elementos, tudo aquilo que vimos até agora está encartado. É isso que vai fazer com que você saia dessa calcinha de feno. E na época em que isso foi pintado, vou colocar para o pessoal de Porto Alegre poder. Aqui está. Peço desculpas pelo contratempo que houve aqui. Mas já pronto. Está. No telão nós não estamos sendo muito felizes com o nosso telão hoje. É isso que vai definir, por exemplo, se você vai sair da sua carrocinha de feno e vai poder entrar na casa, porque a casa é sua ou não é sua. No caso dele, não é. A casa não é dele. Então ele não pode fazer isso. A carroça de feno, como vocês veem na imagem, ela está sobre a água, um pequeno curso de água que tem ali. Por ser essa paisagem, ela retrata o verão na Inglaterra. O verão na Inglaterra. Eu peço licença para vocês, só um pouquinho, deixa eu. Por favor, eu vou pedir para vocês 2 minutinhos. Essa paisagem, como estávamos vendo, foi pintada durante o verão na Inglaterra, temperatura de 20, 21 graus, e a carroça sobre essa água faz empapar as rodas, faz tornar muito difícil o manuseio, o colocar o feno, ainda mais com esse curso de água por perto, né, onde eles estão aí. Agora, observem, tudo o que estudamos aqui com esse senhor que está à esquerda com a camisa branca e que aparece junto à carroça, ele vivencia todos esses elementos, ainda que ele não saiba disso. Ainda que para ele as coisas estão automatizadas, não é? Tudo ele faz naturalmente isso. Ou seja, essas questões todas que estamos vendo já é parte do cidadão, do ser humano. Numa época como a nossa, é muito curioso o que se passa a partir de um discurso que procura uma inovação e mudança e da vivência de cada pessoa. Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa dizendo, não, tudo não há mais dentro ou fora. Tudo é uma unidade. O ser humano, as estrelas, tudo é uma unidade. Em seguida, na historicidade da pessoa, você se depara com todo tipo de segmentação. Dentro e fora, é meu, não é meu. Está em vários paradoxos que se batem ao longo da historicidade. A mesma pessoa que diz que tudo é unificado, das estrelas aos pequenos grãos, do feno que ele tem na carroça, tudo unificado, é a que diz, não, o que é meu, o que é seu, e para ela isso não acarreta nenhum paradoxo, nenhuma contradição. E a questão é que, em meio a tantas mudanças, porque ao discurso espiritual, ao discurso das emoções, ao discurso social, no cruzamento de todos esses elementos, vocês têm aquelas bolinhas todas cruzadas que eu coloquei lá no caderno G, lembram? Dezenas de bolinhas, em planos que não são bidimensionais, são polidimensionais. Aquilo se cruza e é dinamizado das mais diferentes formas, maneiras, mudando às vezes rapidamente suas configurações. Considerem a diversidade e a complexidade e considerem, por favor, a beleza que é um ser humano transitar por tudo isso, compreender tudo isso, se localizar em tudo isso. Mas temos questões aqui sobre esses fatores. Por isso, vou colocar um pouquinho mais para frente. observem aqui, por favor, estes elementos agora. Aqui aparecem os bastidores do que este homem está vivendo. Isso que acabei de dizer para vocês. Sendo que todas essas regras conformadas dentro e fora, o que é meu e o que não é, o que é partilhado e o que não é, saber ler esse código, todos esses códigos, é disso que vai depender a vivência desta pessoa no mundo, tal qual o conhecemos, tal qual o desenhamos, tal qual o concebemos. Se vamos melhorar qualquer coisa, ir além de tudo isso, teremos que partir destes elementos. Serão amarras, serão incentivos, serão outras coisas das nossas vidas. São ataduras invisíveis, são vários elementos. Muito disso eu coloquei na obra Armadilhas Conceituais, exemplificando como funcionam esses dados, esses fatores, até onde isso alcança, até onde isso vai. Agora eu vou deixar rodar mais um pouco. Maternidade, quadro de Belmiro de Almeida. Meninos, que espetáculo. Que espetáculo que o Belmiro de Almeida fez. O Belmiro de Almeida é de Cerro, Minas Gerais. E espetacular. Esse quadro, Maternidade, realmente ele me encanta. E que bom que eu tive a oportunidade de encartá-lo e colocar nessa aula para vocês. Que quadro belíssimo, né? Maternidade, do Belmiro, que sensibilidade. Olha, o Belmiro aqui traduz em linguagem, aliás, da própria matemática simbólica, nos círculos todos, observem, sobreposição, opacidade, transparência, elementos que nós já estudamos em semanas de estudos, né? O Belmiro pega tudo isso e transforma nessa figura mãe e o bebê, um olhando para o outro, bebê no colo da mãe, que vocês têm aí como uma ilustração disso. Dependendo de como a estrutura de pensamento da pessoa fizer as partições dentro, fora, até aqui sou eu, aqui já não sou mais eu, é o outro, aqui já não sou eu nem o outro, é uma outra coisa, aqui ultrapassa qualquer categorização. E a conversação disso com a base categorial, dependendo disso, nós teremos coisas como o que é a realidade para a pessoa, o que está acontecendo para a pessoa e muitos outros elementos. Um dos problemas clássicos das terapêuticas até os nossos dias é que tomou já de maneira apriorística e tomando como referência a base categorial o princípio normativo dessas questões, deixando a subjetividade a um plano condicionado desses elementos de sociabilidade. Hoje nós podemos encontrar maneiras mais amistosas de fazermos essas conversações em suas várias faces, seus vários modos de ser. Alguém olha por mim. Esse Jared. Linda interpretação, né? Daqui a pouco teremos outra. Daqui a pouco teremos outra dessas ilustrações. Muito bem. Agora vamos aprofundar muito, muito mais esses elementos. Para além de tudo isso que estamos vendo, agora precisamos enfrentar um dos problemas que torna o mundo, tal qual o fizemos, o desenhamos, problemático e às vezes impeditivo das nossas vivências. Vejam, em matemática simbólica, uma coisa pode, a um só tempo, ser e não ser. A um só tempo ela pode estar e não estar. Como isso é possível? Isso é apenas uma teorização? O que seria um pragmatismo, um elemento de concretude disso no nosso dia, na nossa sociedade? Vamos ver. Eu anotei alguns aqui para vocês. Procurei me basear em semanas de estudos que tivemos, para que isso se torne familiar tanto quanto possível. Então vejam. Uma pessoa, ela na IP dela, ela desenhou as coisas da seguinte maneira. Os outros seres humanos estão lá fora. Vejam, ele está ali. Os outros estão lá fora, longe da IP dele. Podem até interagir com a IP, mas estão lá fora. Muito bem. E ele aprendeu, por N questões da vida, que ele tem medo, que ele desconfia desses que estão lá fora, para além dele. Ok? No entanto, este mesmo ser que assim procede tem um filho. E ele diz, eu amo meu filho, eu confio no meu filho. Quando você pergunta, onde está seu filho? Está lá fora. Bom, seu filho está lá fora. Seu filho é uma pessoa? Sim, é uma pessoa. E aí você coloca, mas você acabou de dizer que as pessoas que estão lá fora, fora da sua IP, você tem medo, você desconfia. E que seu filho, você ama e confia, mas seu filho é pessoa, está lá fora. Como pode ser isso? Ao mesmo tempo, sobre os aspectos. O que está acontecendo é um erro lógico. Essa questão é trabalhada em lógica também, além dos princípios matematizáveis. Existem várias formas de conformação para isso. Da EP conversar com a sua base categorial via processos historiográficos. Por exemplo, a pessoa pode dizer, mas aí é uma exceção. Ah, ok. A pessoa pode dizer, mas parte do meu filho eu vou confiar, outra parte por ser das pessoas não. Ah, ele fez um hibridismo. A pessoa vai fazer ajustes. Isso que eu estou colocando é um caso muito singelo. Envolve dois elementos apenas, né? Quase como sujeito e objeto. Já consideraram quando temos vários elementos, vários objetos, nos quais não há uma hegemonia de um, uma primogenitura de um, uma prerrogativa que estabeleça uma maior importância de um, que pode acontecer aqui? Podem acontecer mesclas tão intrincadas e complexas que fazem, às vezes, apagar muito das referências da pessoa com ela mesma. Ela desaparece. Por favor, tenha um pouquinho de paciência. Vamos aprofundar isso com vagar. Eu sei que estamos num tema complexo, mas vamos com carinho, com cuidado. Nós vamos cada vez mais compreender esses fenômenos, tá bem? Não há por que ficar apreensivo, achando que não está acompanhando mais. Vamos, eu vou dar exemplos para vocês bem prosaicos, bem cotidianos, tá bem? Amorosos, assim, para que vocês possam ter tranquilidade na caminhada. Olhem, você vai a uma festa, amigos queridos chamam você. E lá eles dizem, olha, nós temos aqui um bom tinto para você. Está vendo aquele piano? Daqui a pouco vem um pianista aqui da nossa orquestra. Ele vai interpretar uma peça que você gosta muito. E você se sente à vontade, uma brisa maravilhosa sopra, não é? E lá vem uma criança, em sua direção, sorrindo, e diz, você é amiguinho do meu papai, não sei o quê, já senta e conversa com você, e traz o gatinho, coloca o gatinho no seu colo. E quando você vê, você também é babá de gatinho. O que acontece? Subitamente você desapareceu. Você vê a criança, você vê o pianista, dedilhando os primeiros acordes, não é? Começa pela clave de sol mais aguda e simulando uma flauta transversal. Depois você observa as folhas ao luar tremulando na linda no bosque que se anuncia. Cadê você em tudo isso? Você se diluiu. Você virou folha, você virou gatinho, você virou menina, Você vira o teclado do piano, som do piano, brisa, o cálice de vinho. Olha o que você se diluiu. Se alguém perguntasse quem é você agora e você tivesse que voltar a pensar, talvez você voltasse para a base categorial, dissesse, não, eu sou uma pessoa, eu tenho um corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros, não é? Ou você poderia dizer, não, eu sou esse que se diluiu. Eu sou folha, eu sou vento, eu sou estrela, eu sou chão, eu sou o passarinho que quer dormir. Tudo isso eu sou. Olhe a beleza disso na praticidade. A questão aqui não é um certo ou errado, um bom ou um mal, esquerdo, não, nada disso. O indicado aqui é aprendermos com isso, de modo a termos fluência de migração, de um lado para o outro, para o outro, para o outro, com respeito à base categorial, com respeito à historicidade, com respeito à nossa caminhada como criaturas que se socializaram, que dividem o planeta, que caminham juntos, né? Esse é o intuito, aprender para esses elementos de melhoria da nosso trânsito existencial. Bem, e temos problemas. Eu anotei um deles aqui, que eu trabalhei numa das semanas de estudos. Já vai ficar bem fácil para vários dos senhores que acompanham esse trabalho. Aliás, convido para a semana de estudos que teremos esse ano. Faremos vários exercícios práticos, submodais disso que eu estou trabalhando o semestre inteiro com vocês. Lá eu farei na forma de submodos, na prática, né? Conversando com os colegas. Estão todos convidados. Olhem, então acontece um infortúnio, conforme a nossa base categorial. Você chega em casa, sua esposa ainda está com os olhos inchados de tanto chorar, e ela diz para você que o casamento terminou. Então ela fala em divórcio. Bem, ela diz que já está saindo de casa, você pode ficar no apartamento, e que o advogado dela entrará em contato com você ou com seu advogado. Você diz para ela, não precisa nada disso. Ela diz, precisa sim. Você vai ver que precisa. Bem, a base categorial, então, agora vai desfazer princípios de subjetividade, princípios historiográficos, coisas que vocês juntos construíram e que separados provavelmente fariam outras coisas. A base categorial vai separar mecanicamente. Ela vai separar mecanicamente coisas como, na sua casa, o automóvel. Vocês têm dois automóveis. Um vai ficar com o automóvel, o outro vai ficar com o outro. A base categorial vai dizer quanto você tem no banco. Ah, metade vai ser da sua esposa, do seu marido. A base categorial dirá, você tem um outro apartamento além desse? Bem, fique com esse, sua esposa vai ficar com outro. E a base categorial vai olhar para você e vai dizer: escute, esse modo de sorrir tão suave, essa maneira tão afetuosa de abraçar, de querer bem, isso aí você não tinha, não é? Isso veio de onde? E você diz: veio da minha esposa, veio do meu marido. Sim, mas é seu. E você ficará em dúvida, porque parte disso só se manifesta se ele, se ela, se eles estão com você. É seu? Você vai conseguir manter isso depois do divórcio? Depois que a pessoa se afastar? E o que a base categorial vai fazer a respeito disso? Isso é contabilizado? De que maneira isso é colocado? E se isso corresponder à maior parte da vivência nossa, que justifica a nossa própria existência, como essa base categorial faz? Ela não tem a menor condição hoje de lidar com uma coisa assim. Não tem. E aquele que às vezes sai do divórcio muito feliz, porque diz, puxa, o impacto foi pequeno. A fábrica imensa que meu pai me deixou, diz a moça, ele nem tocou. Sai tão pelado quanto entrou no casamento. Mal sabe essa pobre moça, que é ela às vezes, que perdeu tudo, tudo, tudo. Tão pobre ficou que só herdou a fábrica. A vida, a esperança, o amor, a poesia, tudo isso o rapaz levou. E ela não sabe. Ou seja, olhem a aplicabilidade prática do que estamos trabalhando em matemática simbólica. para os nossos dias, para a nossa vida, para os nossos contextos? Isso é muito. Ignorar isso é fraturar a vida de um jeito que ficaremos muito aquém da própria experiência de vida. Bem, agora vamos caminhar mais um pouquinho, já estamos no final da nossa aula de hoje. Nesse mais um pouquinho que eu vou caminhar com vocês, o que então acontece com coisas que estão para além dessas nomenclaturas que vimos até aqui? Ou seja, será que tudo vai agora reduzir a isso? Uma estrutura de pensamento, que está dentro, que está fora, o que pertence, o que não pertence, a interseção? É isso? Esse é o curso? Isso é a letra A de um curso que se estende até julho. Temos muitas semanas e aulas maravilhosas. E o que vem a seguir é tão maior e mais profundo que faz isso que vimos nessas quatro primeiras aulas parecer o abecedário de uma criança. Mas muito importante, porque deles dependem muito de para onde vamos. Por exemplo, Deus. Deus não está dentro nem fora. Deus não pertence ou deixa de pertencer. Ultrapassa qualquer categorização. O nosso espírito não está dentro nem fora. Está muito além de tudo isso. E como vamos ver esses elementos? Não vamos ver aqui, uma vez que vai tão além dessas coisas. Isso que vemos aqui são as problemáticas da nossa sociedade de homens com relação às nossas EPs. Isso sim. Agora eu tenho algumas questões de foro íntimo e eu peço a que cada um dos senhores, por favor, medite sobre o que eu vou colocar agora. Essencial. Medite no seu tempo, na sua maneira. Aprofunde isso que eu vou colocar agora, está bem? Olha. Essas quatro aulas que vimos mostram que nós provavelmente vivemos quebrando coisas nas nossas vidas, sem saber. Muitas coisas. Esbarramos com elas, tropeçamos nelas, caímos, voltamos, sem saber. Estas questões que vimos também mostram que estamos muitas vezes remendando, atrapalhados com coisas. Nessas divisões, dentro, fora, é meu, não é meu. Ah, se é meu, vou cuidar de tal forma, se é do outro, vou cuidar de tal forma, etc. e tal. Nessa bagunça de coisas que às vezes fazem um atrapalho enorme em nossas vidas. Trocamos preciosidades por bugigangas. Por vezes deixamos o que é essencial por ilusões muito pequenas e nem sabemos que está acontecendo tal coisa. Ignorantes que somos muitas vezes da fartura e da disposição que isso acarreta. Eu anotei aqui, mas isso é uma pergunta, por favor, não considerem como uma afirmação. Isso que eu vou dizer não é uma afirmação, é uma pergunta. Nosso eventual desconforto existencial na nossa época tem a ver com isso, com essas coisas? Ou seja, às vezes você quer cuidar de um jardim na frente da sua casa. Seu marido, sua esposa, seu amigo diz: você não tem nada com isso. Isso é da prefeitura, fique longe. E você, que domina a arte da jardinagem, que poderia ir ali, abençoar esse jardinzinho, cuidar dele, consertar o balancinho. Tem uma senhora que vem lá de longe a pé com a criancinha dela, poderia brincar. E você, para você, esse jardim é seu coração, é sua alma. Mas, nessa divisão de coisas, está fora de você. Não pertence a você. Cuide da sua vida, das suas coisas. Acabou deixando aquilo que de fato era seu. Ao cuidar do jardim, você estaria cuidando da sua vida, das suas coisas. No atrapalho de coisas, quanto a gente coloca a perder na nossa vida? O quanto a nossa sociedade hoje estaria arrumada e fraterna e amorosa, tendo tudo para todos, se esses elementos fossem melhor compreendidos e colocados na exata dimensão das coisas? Ah, No, nas, nos meus apontamentos de clínica, uma das coisas que eu observei várias vezes é que, olha, eu anotei, isso aqui já tem um bom tempo que foi anotado. Nós deixamos muitas partes fora, não nos sentimos muitas vezes unos, satisfeitos. Muitas pessoas trazem isso para o consultório. Doutor, não me sinto uno, não me sinto inteiro, não me sinto satisfeito, doutor. Parece que sempre falta uma coisa. Parece que eu arrumo aqui, quebra ali. Algo sempre está para acontecer. Muitas vezes, estas questões dizem respeito a estes quatro primeiros segmentos que estudamos no curso de matemática simbólica. Não se trata de um fator ansiolítico, não se trata de um elemento depressivo, não se trata de uma questão volitiva, nem de outra ordem. Muitas vezes é daqui. Dessa fratura de compreensão desses elementos que surgem sintomas como estes. Muitas vezes é assim. Gostaria de encerrar a aula de hoje com um presente para vocês, muito amoroso, muito carinhoso e querido. Aqui, deixa eu só. Eu vou primeiro colocar aqui para o pessoal que está em casa e depois que eu encerrar. Eu coloco para vocês que estão aqui em Porto Alegre no telão, tá bem? Mas por agora vocês já ouvirão essa música belíssima. Que encanto essa canção. Vamos então, vou partilhar a tela para que juntos possamos ver este final. Olhem, presente para vocês, feito com amor. De John Constance. Algumas, tá? O córrego do menino é o mesmo quadro que nas escadas, uma outra perspectiva.